DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Acompanha-o nesta emissão Cláudia Marques, hoje com um programa especial que preparámos para si, com destaque para Moçambique, que vai às urnas dentro de poucos dias. Mas antes, vamos às notícias. O presidente da Total Energies assegurou que quase 80% dos 14 mil milhões de dólares necessários para o megaprojeto de gás em Cabo Delgado estão garantidos e que se reúne este mês em Maputo com o novo presidente moçambicano que será eleito. A petrolífera francesa reconhece progressos no terreno no combate ao terrorismo e diz que o objetivo é o início de produção de gás em Afungi em 2029, o que implica a previsão de reinício do projeto em 2024. A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau divulgou uma lista dos beneficiários dos casos do caso 6 bilhões, realçando a ligação dos mesmos à ligação Pai-Terra-Ranca, que governava o país na altura. A PGR garante que nenhum dos beneficiários recebeu 3 mil milhões de euros, valor que Domingos Simões Pereira disse ter ido para um assessor do presidente, e que o valor mais alto, de quase 2,4 milhões de euros, foi destinado a uma empresa gerida pelo deputado da Pai Terra Ranca, Almame Kassama. A CPLP diz que segue com alguma preocupação a situação na Guiné-Bissau, país que deverá assumir a presidência rotativa da organização em 2025. Contudo, o secretário executivo da CPLP deixou claro que é um princípio fundamental da organização não interferir nos assuntos internos de cada Estado-membro. Mais de 400 caminhões de transporte de mercadoria de Angola estão retidos há mais de 15 dias na República Democrática do Congo, impedidos de atravessar a fronteira até a província de Cabinda. Os preços dos produtos já dispararam nos mercados do enclave. Cabo Verde declarou situação de contingência em todo o país durante os próximos dois meses face ao risco de aumento dos casos de dengue provocados pelas chuvas. O país soma mais de 5.500 casos acumulados e duas mortes desde novembro de 2023. O presidente norte-americano Joe Biden diz estar em conversações com Israel sobre um eventual ataque a instalações petrolíferas iranianas em retaliação pelos cerca de 200 mísseis lançados na terça-feira por Teherã sobre território israelita. Quanto ao Líbano, o exército israelita já garantiu que vai agir se Hezbollah usar o principal posto fronteiriço sírio-libanês para introduzir material bélico no país. O novo secretário-geral da NATO afirmou hoje, numa visita surpresa a Kiev, que foi à capital ucraniana, para deixar bem claro que a Aliança Atlântica está ao lado da Ucrânia. Agora é hora de debate aqui na DW. A menos de uma semana das eleições gerais, jovens moçambicanos analisam o estado da nação e debatem soluções para os principais problemas do país.
Aqui alguns jovens para debater sobre o escrutínio que se aproxima e como esse processo pode mudar o futuro deles. Eu sou Irene Mandlat, estudante de Engenharia Ambiental. Para começarmos o debate, gostaria de saber o que gostariam de ver mudado em Moçambique para ontem.
Eu chamo-me Tarsia Nhane. Eu gostaria de ver uma mudança em Moçambique na questão mesmo da saúde, oportunidade de emprego e mesmo sem esquecer a parte fundamental que é a educação. A educação é fundamental para qualquer coisa que seja. Então que haja um desenvolvimento nesta questão mesmo da educação, que haja mais escolas, que invistam mais na reciclagem dos próprios professores e trazerem abordagens mais precisas, educativas, para que os estudantes também sejam mais criativos.
Meu nome é Menalda Macave e eu também sou estudante. É, o que eu gostaria de ver mudado ou melhorado em Moçambique é a questão de uma lei específica para o feminicídio, porque Moçambique tem leis para absolutamente quase todas as matérias, mas nós como mulheres não sentimos a presença de uma lei específica para esse assunto, que é o feminicídio. E dia após dia nós nos deparamos com várias situações em que uma mulher foi assassinada. Em cada província, em cada cidade, em cada distrito, em cada bairro, sempre tem mulheres assassinadas. E a justiça vê isso como um crime normal, tem um tratamento igual a outros tipos de crime. Nós não gostaríamos que isso acontecesse. Gostaríamos mesmo de ver leis que fossem escritas e também aplicadas no que diz respeito à violência baseada no gênero, no que diz respeito ao feminicídio, porque nós já estamos cansadas em lidar com esse tipo de situação, porque nós, por sermos mulheres, nós nos sentimos inseguras na nossa própria família, nas nossas próprias comunidades. Então a questão da segurança ainda é uma preocupação. Então o Estado, né, o governo, o que nós gostaríamos, eu em particular, que mudasse a nível de Moçambique é a questão da aplicação das leis sobre o feminicídio e a segurança para as próprias mulheres. E obrigada.
Chamo-me Caldina. Uma das coisas que eu gostaria de ver mudar é a questão de segurança, principalmente na região afetada pelas insurgências, que é a província de Cabo Delgado, que é um assunto que já está há anos a devastar e não temos uma resposta concreta. Continuam não só mulheres, mas também crianças, idosos. Continua o povo moçambicano morrendo lá. Também a questão de acesso à eletricidade e à água potável. Não tive nem tenho a oportunidade de viajar pelo país todo, mas pelas poucas províncias que eu já pude estar, consegui perceber que há uma grande disparidade com a facilidade ou o nível que nós estamos aqui na cidade de Maputo. Lá dificilmente encontra-se energia ou postes de iluminação nas estradas, as escolas ficam muito distantes, se existem faculdades, são bem, bem distantes da população. Então são coisas estas que eu gostaria de ver mudar, não só olhando para Maputo, mas olhando para Moçambique no seu todo, porque é difícil mesmo jovens se deslocarem de várias províncias para estudar aqui em Maputo. É um desafio que tem se enfrentado bastante. Por esta razão, muitas raparigas em outras províncias não conseguem estudar, vão ao lar muito cedo por causa desses aspectos que vêm influenciando negativamente.
Chamo-me Helena Henriques e o que eu gostava de ver mudar em Moçambique é a questão de subornos. E aqui em Moçambique há muitos subornos. É necessário pagar para fazer, tanto para estudar, tanto nos unidades sanitárias, quase tudo é necessário pagar. Mesmo para ter emprego é necessário pagar. Malta, 100 mil só para ter emprego, tudo é necessário pagar. Então eu gostaria que mudassem essa situação de subornos, porque as coisas estão bem difíceis, quase tudo é necessário pagar, é necessário ter dinheiro para fazer quase tudo.
Jovens, se fossem eleitos presidente da República, que medida tomariam em primeiro lugar?
Se fosse eleito presidente, a primeira medida que eu tomaria, na verdade, seria de eliminar a figura do secretário do Estado, porque, no meu ponto de vista, é uma figura desnecessária. E outra coisa também é criar mecanismos que representantes do governo serem eleitos e não empossados. Dar alguma autonomia àquilo que são os representantes do Estado, àquilo que são os representantes provinciais, porque no que nós vemos ultimamente é que temos muitos representantes, mas eles são empossados e, por serem empossados, acabam não desempenhando exatamente aquilo que são as suas funções. E um exemplo concreto podemos dar também a questão da Procuradoria, vamos dar também o Conselho Constitucional. Lá temos muitas figuras assim que deveriam estar a zelar pelo aquilo que é a vida social da população, podiam estar a fazer análises que mais abrangem a vida de nós como a população, mas infelizmente não desempenham o seu papel corretamente por algumas coisas que não cabe a mim citar no momento, mas acredito que existe a necessidade de se dar uma autonomia a certas instituições.
Eu sou a Glória Machel. Uma das coisas que eu gostaria de concretizar, assumindo o cargo da presidência, seria a questão da participação juvenil. Porque se tem algo que muito me indigna é ver que temos muitos idosos na presidência, não que seja mal, mas já há muita juventude que eu acho que faria muito mais melhor, estão mais contextualizados com a modernidade e a atualidade. Outro ponto, para além da efetivação das leis, eu ia buscar também a questão de leis que espelham a realidade moçambicana. Como, por exemplo, olhando para o custo de vida em Moçambique, o salário que muitas das vezes as pessoas oferem, então é por aí 2,5, 3,5, grande parte da população moçambicana. Mas, por um lado, temos, por exemplo, um decreto que fala que para questões de óbito, uma simples questão de alguém que morreu para tratar, são por aí 4 mil e mais adiante. Então, isso acaba não sendo muito coerente. Então, eu acho que é algo que devia se rever. Já ia me esquecendo, redução das regalias. As pessoas do Estado, eu acho que oferem ou são concedidos valores muito elevados. E além desses valores que lhes dão, ainda lhes concedem casas que já estão pagas, transporte, alimentação, acesso a serviços gratuitos. Então, para que serve esse dinheiro que ainda lhes é atribuído e em proporções totalmente alarmantes? Então, acho que tinha que se verificar isso também.
Os jovens moçambicanos têm reclamado bastante sobre a falta de emprego. E então, acabar com o desemprego é tarefa do Estado ou das empresas ou dos próprios cidadãos?
A resolução do problema da falta de emprego, na verdade, não é um problema que pode somente ser resolvido pelo próprio Estado, mas a criação de leis que permitam com que pequenas e médias empresas possam desenvolver sem que sejam cobrados taxas, que são um absurdo, na verdade, que inibem as próprias empresas de terem um crescimento que seja capaz de englobar a maior parte da juventude. Fora isso também, o Estado também deveria, sim, diminuir as taxas de luxo para os agentes que trabalham como funcionários de alto escalão no nosso governo. Isso em favor de quê? De criação de novos serviços, como hospitais e escolas, para poder alocar a maior parte da juventude estar empregue nesses locais. Porque as pessoas estão a se deslocar de muitos pontos para poder ter oportunidade em Maputo, porque nos outros sítios não está a ter o mesmo desenvolvimento que está a se dar para a capital. Mas isso também parte do pressuposto de todos os serviços, todos os ministérios estarem concentrados em Maputo. Não faz sentido num país como Moçambique, onde a agricultura, as empresas agrícolas estão a operar nas outras províncias, mas o Ministério da Agricultura estar em Maputo. A partir do momento que haver descentralização do poder, logo as empresas terão mais vantagens, porque as pessoas que trabalham em certas áreas, como a agricultura, em finanças, entre outros, estarão a ver, não ouvir, a realidade de Moçambique. Porque no momento atual, o que eu posso dizer é que muitos estão a ouvir a realidade de Moçambique, mas não vê. Não vê Moçambique no seu todo. Estão a ver Moçambique somente como Maputo.
Meu nome é Hilária da Sala, sou estudante de Sociologia. Primeiro dizer que o desemprego é um problema multidimensional e afeta a todos, de forma direta ou indireta. Então, para resolvermos esse problema de desemprego em Moçambique, há uma necessidade de sentar como Estado, como empresas, como cidadãos. Encontramos a raiz desse problema de desemprego. O que está a acontecer para não haver emprego em Moçambique? Para não haver emprego para os jovens? E juntos desenharmos estratégias para podermos implementar para que haja emprego. E também, se nós desenharmos estratégias para ter emprego em Moçambique, vamos juntos também saber cobrar o porquê que isto não está a funcionar, o porquê que aquela estratégia não deu certo, para depois reformular a estratégia para termos, digamos, um processo de emprego fluido em Moçambique. Nós estamos num país onde não há emprego, todo mundo diz não há emprego, não há emprego, o Estado não está a contratar, as empresas privadas não estão a contratar, não têm dinheiro. Ok, o que nós todos podemos fazer? Se o Estado não está a contratar por quê? O que está lá no Estado que está a impedir que haja a contratação de jovens? O que está a impedir as empresas privadas de não terem dinheiro? Ah, porque já não temos mais ideias, já não há inovações de empresa. Tudo bem, vamos sentar com jovens desempregados.
qual é a tua ideia que tens para render dinheiro? Temos muitos jovens que têm talentos incríveis e são, entre aspas, como posso dizer, são self-made empresários, estão todos a trabalhar na internet. Como é que podemos pegar esse teu business que fazes online e pôr na realidade? Contratar uns 15, 10 jovens, pode parecer pouco, mas para esses 10, esses 15, numa primeira fase, é muito. Esses 15 já começam a ter experiência, vamos dar uma outra área, vamos pôr numa outra província, faz a mesma coisa naquela província, contrata 10, forma esses 10, depois tira esses 10 da cidade, dessas províncias, vamos pôr no distrito, assim sucessivamente, para gerar emprego contínuo, um círculo de emprego contínuo, que não seja apenas uma coisa fechada em Moçambique. É a minha opinião.
Juventude, que Moçambique imaginam daqui a 5, 10 anos? Esperam um milagre do gás?
Daqui a 5 anos eu espero ver um progresso na questão da corrupção, espero ver melhorias nas estradas, espero ver mais infraestruturas. E daqui a 10 anos eu espero ver um Moçambique mais industrializado, com uma economia diversificada e que não é dependente do gás natural. O gás natural pode sim ser uma renda para diversos países, mas esperar um milagre do gás natural para mim não seria o correto, porque para isso também precisa-se muito de uma boa gestão para tal, que é para não correr o risco de não conseguir traduzir esse gás natural em desenvolvimento sustentável, porque ter gás natural nós temos sim, mas depois é como é que vai se fazer esse processo de transformação deste mesmo gás para um desenvolvimento sustentável para nós.
Sinceramente não espero assim muito um milagre do gás, porque nós temos diversos recursos no nosso país e que os mesmos estão a ser extraídos e geridos de uma maneira que, infelizmente, não beneficiam muito aquilo que são as expectativas do povo. O gás não vai trazer milhões para o teu bolso. Isso não vai acontecer. Vai ser extraído, sim, vai ser refinado num outro lugar e vai ser exportado. Moçambique vai entrar no Guinness, vai entrar na estatística mundial de quem é um exportador. Mas os que estarão lá a beneficiar-se disso, de uma certa forma, até pode ser as comunidades mais próximas, né? Porque estarão ali de uma forma direta ou indireta a trabalharem. Mas no contexto geral, Moçambique no seu todo, eu não espero um milagre no gás.
Olhando para Moçambique daqui aos 10 anos, eu não espero para este milagre. Porém, eu digo que vai depender de como este recurso vai ser administrado. Levando este lucro mesmo para investimento, mesmo na educação, olhando para mesmo as questões de via de acesso, transporte, investindo mesmo nas questões da agricultura, porque é importante, e também destes, do que nós vamos produzir, que olhe-se mais para Moçambique, que nos beneficie, e nos beneficie mais as pessoas de fora, e nós que estamos aqui acabamos ficando com retalhos, as últimas coisas, mas que tudo isto seja benéfico para todos nós.
Ficou claro neste debate que não há um só futuro para o país e para os jovens. Há, sim, várias expectativas e perspectivas para o futuro, que se vai decidir já em outubro com a realização das 7ª eleições gerais. Não podem os jovens mudar o presente, mas estão cientes do poder que carregam nas mãos para escolher o futuro que querem. Muito obrigado pela vossa presença e participação.
DW Deutsche Welle.
E foi assim o programa especial que preparámos para si nesta quinta-feira, 3 de outubro, a DW a dar voz aos jovens moçambicanos, o principal motor do país. Na nossa página ndw.com/português pode acompanhar mais notícias, reportagens e programas especiais e tudo sobre as eleições gerais em Moçambique, que acontecem já no próximo dia 9 de outubro. Obrigada por estar na companhia da DW África. O Jornal da Manhã regressa com António de Deus. Da minha parte é tudo. Boa noite, tenha um ótimo descanso.